Paz seja convosco. Estamos novamente unidos e reunidos, presencial, na internet, falando sobre pecado, para variar, né? Falando sobre pecado, estamos falando sobre os pecados intocáveis ou pecados sutis, aqueles que nós permitimos. Primeira parte da aula, nós fizemos aquela revisão do ano passado, falando das filhas da ira, começando por ressentimento, amargura, hostilidade, que mais?
Filhos da ira.
Já apagou, tô lá. Discórdia, ódio. E nós falamos que nós devemos eliminar a ação da ira o mais rápido possível. Ela ocorre. Nós vivemos num mundo pecaminoso, nós somos pecadores. O que nós não podemos é deixar fazer com que ela dê frutos, esses frutos malignos que nós falamos e outros. E a primeira de remédio que nós citamos agora no final da primeira aula é meditar sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus, ela é necessária para que nós possamos entender que Deus está no controle. E finalizamos, antes do intervalo, falando que, em segundo lugar, nós devemos pedir a Deus que nós tenhamos o nosso amor aumentado. A nossa irmã Menise, ela falou sobre a condição de Estevão sendo apedrejado. E aquela condição de Pedro sendo, de Estevão sendo apedrejado, e ele abençoar aqueles que estavam ou apedrejando, é uma condição sobrenatural, não é uma condição normal ou natural. E naquele momento Deus, ele dá uma porção de amor, uma porção de graça sobrenatural para que ele pudesse amar aquelas pessoas, além da sua dor, além do seu ultraje. E nós citamos o texto de 1 Pedro 4,8 que diz, antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E damos o exemplo daquela capa, daquele sobretudo, do cobertor, que são elementos que sobrepõem aquilo que já está. Então, quando você se exercita em amor, quando você se alimenta do amor, o que acontece é que naturalmente aquele sentimento que é pecaminoso, aquela ira, aquele ódio, aquela amargura, ela tende a ser abafado. É como um fogo, quando você elimina o oxigênio, o fogo ele exaure, ele some. E nós temos que fazer a mesma coisa. Não adianta você querer lutar com ferramentas psicológicas, não adianta você querer lutar com ferramentas humanas, porque você só vai aumentar a sua ira e a sua amargura. Mas quando nós exercitamos-nos, pedimos a Deus que nos alimente em amor, o que acontece é que esses sentimentos que são menores, essa coisa pior que é vir do coração humano, ela é eliminada. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro está dizendo que o amor nos capacita a ignorar um monte de atitudes erradas das outras pessoas. Você passa a não ligar mais. Não é que você fica banana. Não é que você fica uma pessoa que insensível. Você não dá mais valor àquilo que está acontecendo. E você começa a valorizar aquilo que realmente é importante. É aquilo que eu dei o exemplo da minha irmã antes do intervalo. Se ela se dedicar com problemas de finanças, de organização, administração, que ela não tem capacidade, ela vai deixar de gastar o tempo dela com aquilo que é importante, que é fazer aquilo que ela faz melhor, que é a parte de dentista e outras coisas. Então nós temos que entender que a nossa energia, ela tem que ser gasta naquilo que é importante e não naquilo que não é importante. Então você, se alimentando de amor, você começa a valorizar aquilo que é realmente importante. Se alguém nos esnoba ou envergonha ou aborrece, O amor, ele nos capacita a ignorar tudo isso. Sim, o mundo vai falar que você é um trouxa, que você é um banana, que você é um capacho, mas Jesus também assim o fez. E você quer ser referência do quê? Você quer ser referência do amor de Deus ou de alguém que resolve as suas questões aqui na Terra? Lembre-se que nós decidimos como reagir ao erro real ou imaginário das outras pessoas. Você decide. Tinha um programa na década de 80 que chamava Você Decide. Decidia nada. Os caras já tinham o final que eles queriam que eu colocasse, eles faziam as maracutaias deles lá com as votações, mas as pessoas ligavam, porque queriam definir o final do episódio lá, se um cara matava ou não matava, se perdoava ou não perdoava. A frase cortar o mal pela raiz, que já usei, se aplica de modo especial aqui. Embora o amor talvez não cubra alguns pecados significantes contra nós, porque você não tem gerência nos outros. Nós estamos trabalhando em 1 Pedro exatamente em relação a isso, em que você tem que agir de uma maneira benigna, bondosa, mas isso não quer dizer que as pessoas vão te tratar bem. Então esse amor nosso não cobre o pecado do outro, cobre o seu, a sua multidão. É você que fica bem na fita com o Senhor. E o seu coração fica aliviado. Eu converso com pessoas amarguradas, as pessoas desenvolvem doenças, problemas estomacais, problemas nervosos, porque não conseguem perdoar. E ela não vai perdoar, ou até que Deus o convença, ou então que ela entenda que aquilo está fazendo muito mais mal para ela. Pessoas desenvolvem câncer, e nem todo câncer é devido à falta de perdão, mas pessoas, elas ficam amarguradas e desenvolvem problemas físicos. Isso é real, não é uma história que está na Bíblia, uma historinha, não, é real. Pessoas amarguradas tendem a desenvolver muito mais condição de câncer do que outras. Problemas nos ossos e tudo mais. Quando o esposo mandão volta do trabalho, encontra a casa bagunçada e vê que o jantar ainda não está pronto, ele tem poder de consentir que o amor cubra a situação. De fato, se seguir o caminho do amor, além de ignorar o que lhe desperte a ira, ele vai arregaçar as mangas e vai ajudar a esposa. É um exemplo do dia a dia. A pessoa pode decidir ficar rancoroso, gritar, ou ele pode ajudar. É uma decisão humana. Porque amor não é sentimento. Amor é decisão. E quando você decide passar por cima de coisas, de pessoas, com pessoas que estão fazendo mal a você, e você devolve o amor, a palavra de Deus diz que uma palavra branda acalma o furor. É a condição do que? O amor cobrir a multidão de pecados. Você tira a munição da pessoa contra você, porque você age em amor. De fato, se seguir o caminho do amor, além de ignorar o que lhe desperta a ira, o marido pode ajudar a esposa. Ele seguirá o exemplo de Jesus, que mesmo sabendo que era Deus, realizou a tarefa mais servil daquela época. João 13, de 2 a 15, fala de Jesus lavando o pé dos discípulos. Ele não tinha que fazer aquilo. Ele é o autor da vida. Tudo veio a existir a partir do seu agir. A palavra, o verbo, o logos de Deus é Ele. E Ele lava o pé dos discípulos. Pessoas que, inclusive Judas, iriam traí-lo. Pedro queria negá-lo. E ele vai lá e lava o pé dos discípulos em atitude de amor. Cobriu. Para Jesus não havia amargura. Não há amargura no coração de Jesus na cruz com relação à minha vida e à sua vida. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Devemos amar uns aos outros com um profundo amor, ou seja, perseguir o amor com diligência, cada vez mais um amor incondicional, algo que é muito difícil, ou talvez impossível para nós, mas que nós temos que continuar perseguindo a ação do amor. O amor que ignora as ofensas, ele não aparece do nada. Ele é cultivado. Cultivado através da oração, através da leitura da palavra. O mundo está nesse caos porque as pessoas não leem as Escrituras. Não conhecem a Deus. Cultos cada vez mais pagãos. Músicas cada vez mais pagãs e mundanas, que não adoram a Deus e não levam a pessoa perto do seu Criador. Igrejas fazendo campanhas e campanhas e campanhas que levam apenas a satisfação do seu eu. Enquanto isso, você cultiva o amor. O amor, ele é cultivado, ele não é algo que não aparece do nada. E ele é resultado da nossa dependência total do Espírito Santo. Você não consegue cultivar o amor divino sozinho. Então, hoje eu vou decidir amar a pessoa. Não. Você pode até falar. Você pode até intentar, mas tudo acontece através de Deus. Você não consegue amar as pessoas. Não consegue. O apóstolo Paulo repete as palavras do apóstolo Pedro. Menize, 1 Coríntios 13, 5. Que você está gata, minha esposa linda. 1 Coríntios 13, 5. Eu gosto da minha esposa. É bom, é, mas eu estou falando.
Não se conduz convenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal.
O amor, ele não se ira, não se enfurece. Eu tenho mais amor do que ira. E o que acontece é que o amor vence. Essa é uma afirmação sobre a qual todos nós devemos refletir. Você fica irado facilmente? Alguém consegue arruinar o seu dia com um sarcasmo do nada? Você acorda bem e alguém te tira do centro só com uma palavra? Ou você, por amor a quem fez o comentário, consegue cobrir o sarcasmo? É um exercício. É um exercício. As pessoas, elas são utilizadas como ferramenta de Satanás todos os momentos. Pessoas na padaria, no trânsito, no mercado, na internet. Você quer marcar um exame? Você vai na banca de jornal? Sempre tem alguém, parece que disposto a desestabilizar você. Por quê? A sua condição de felicidade incomoda. Estava vendo uma série ontem, aí tinha um rapaz lá, coando café lá, e aí ele olhou, o rapaz olhou para ele e falou assim: por que você está sorrindo? Aí ele olhou para ele e falou assim: eu sempre estou sorrindo. Mas ele podia responder: por que você está perguntando isso? Estou te incomodando? Você entende que são atitudes diferentes que eliminam o problema naquele momento? Se alguém consegue arruinar o nosso dia com um sarcasmo do nada? Ou você, por amor a quem fez o comentário, consegue cobrir com amor o sarcasmo? É provável que não haja nada mais corrosivo nos relacionamentos do que a língua. Luísa, Tiago, capítulo 3. Capítulo 3. 3? Ou 3, Lu? Hã? Tiago, capítulo 3. 3. O rei roeu a roupa do rei de Roma.
O rato?
O que eu falei?
O rei
roeu? Tiago, capítulo 3, verso 5 em diante.
Assim também
Ele estava com fome, Denise. Continua, desculpa, Lúlia.
Sim, também a língua, pequeno órgão, se dá de três coisas. Vede como uma família põe em brasas tão grande são.
6.
Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
Rô, 7.
Pois toda espécie de feras, de aves, répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano.
8.
A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero.
Menise, 9:10.
Com ela bendizemos.
Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não há nada mais corrosivo do que a língua. Existe um ditado que afirma: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas as palavras não me atingem. Mentira. Mentira. Muitas vezes as palavras, elas são muito mais destrutivas do que a violência física. Um soco que você receba pode quebrar um osso, quebrar um nariz, um dente. E aquilo, com o tempo, fisicamente se cura. Mas a ação que aquela pessoa praticou, motivada pelo ódio e pela ira, em especial se for uma pessoa próxima a você, demora muito mais tempo para curar, se curar. Palavras maldosas nos atingem, especialmente se são ditas por alguém chegado a nós. Já estava sobre isso com uma pessoa esse fim de semana, e a pessoa falava para mim quão difícil foi lidar com a palavra ferina de um familiar. Quão duro é quando você ouve de alguém falar: você não vai dar em nada, você é um vagabundo, você é uma vagabunda, você é um prostituto, você é uma prostituta. Você é um fraco, um frouxo. Essas palavras, quando carregadas pela autoridade de alguém que está sobre você, ferem muito mais do que uma agressão física. Palavras maldosas nos atingem, especialmente se são ditas por alguém chegado a nós. Contudo, nós decidimos se elas irão nos deixar com ira. A decisão é sua. Você vai guardar isso no seu coração? Ou vai deixar para lá? Ou vai tentar resolver? Quantos parentes ficam anos sem se falar por conta de uma coisa? Podemos absorver a mágoa como fato real sem ficarmos zangados com a pessoa que nos maltratou. Mas para isso, temos de amar a pessoa profundamente. Soberania de Deus e amor. Quando o amor pela pessoa, ela suplanta o mal que ela te fez, você consegue esquecer. 1 Coríntios 13, 5, Luísa.
Não se conduz inconvenientemente, não promove os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal.
O amor, ele não guarda ressentimento do mal. Ele sofre? Sofre. Sente a dor? Sente a dor. Sofre o ônus do que aconteceu? Sim. Mas ele não guarda ressentimento do mal, porque o amor é maior. Você costuma arquivar na mente os erros cometidos contra a sua pessoa? Esse é o caminho para a amargura. A afirmação, perdoei, mas não consigo esquecer, ela não é verdadeira. Não é que você vai tomar um remédio que vai fazer uma... Como é que é quando esse cara esquece? Amnésia. Você toma um remédio para ficar com amnésia. Não é isso. A ferida, ela existiu e ela deixou cicatrizes, mas a cicatriz não dói mais. É a diferença. Se vivermos relembrando velhas mágoas, coisas que aconteceram há anos ou meses, não perdoamos de verdade. Não é que você não pode falar. Às vezes você precisa da ajuda de pessoas. A função minha pastoral, muitas vezes eu ouvi esse tipo de desabafo, mas é algo para eliminar naquele momento, acabar com aquilo. Não é para você ir lá para contar para outro e contar para outro. Estava conversando com uma moça, que depois ela vai assistir o vídeo, em que ela fala assim, pastor, eu só compartilho. É engraçado a gente como cristão, né? A gente inventa termos bíblicos para pecar. Não, eu só compartilhei. Se você compartilha algo com alguém que não pode te ajudar, você está murmurando contra Deus. Procure pessoas que possam te ajudar. Vomite, como o salmista fez nos Salmos. Ele vomitava aquela amargura dele, mas ele falava com Deus, que era quem poderia tratar o seu coração. Se vivemos relembrando velhas mágoas, coisas que aconteceram há anos ou meses, não perdoamos de verdade. Só estamos alimentando a amargura. Não se enfurecer significa parar de lembrar o erro a nós ou a outra pessoa. Isso não significa que apagamos o sofrimento das nossas mentes. Não há como fazer tal coisa. Não há como você fazer isso. O processo de cura, ele é demorado, mas ele é paulatino. Significa que tomamos a decisão de não falar no assunto e não ficarmos remoendo o passado, lambendo as feridas. Se você lamber a ferida, o ato de lamber a ferida, é questão de ela ficar sempre exposta. Está criando casquinha, você arranca. Está criando de novo, você arranca de novo. Olha, estou ferido, hein? Estou ferido. Quando eu tiro sangue, eu pego aqueles adesivozinhos lá e eu só vou tirar depois de 2 dias. Eu fico brincando com a minha filha e com a minha esposa e falo assim, será que não vai sair sangue? É uma brincadeira. Mas se você manter esse tipo de coisa nas suas feridas, é você estar trazendo à tona o tempo todo, todo o tempo, aquilo que te feriu. E aquilo que aconteceu nunca fica no passado. É sempre algo presente. Um grande tema de Hollywood, vingança. Você vê aquela história clássica de que o cara, ele é um fuzileiro aposentado nos Estados Unidos, está lá morando tranquilo. Aí daqui a pouco ele recebe a notícia que alguém matou o parente dele, e aí ele vai lá e ele tem que matar, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e eu tenho que fazer alguma coisa, e enquanto não faz, não resolve. E você acha que isso é uma coisa que não mostra depois do filme? Você acha que depois que o Rambo lá, ele matou 500 pessoas, ele ficou em paz, é isso? As pessoas, elas não ficam em paz. A paz, ela só existe com a ação do amor. Senão a pessoa continua amargurada. Não se enfurecer significa parar de lembrar o erro. Isso não significa que apagamos o sofrimento das nossas mentes. Não há como fazer tal coisa. A pessoa ia ficar rica se ela conseguisse fazer esse tipo de coisa. Significa que tomamos a decisão de não falar mais do assunto, não relembrarmos o passado. Também quer dizer que, se a questão surgir em nossa mente, talvez engatilhada por outro incidente, ela é rejeitada de cara. Eu não vou dar vazão a esse tipo de situação. Nós não podemos dar a chance da ira se fortalecer. Ela se fortalece. O que é a guerra da carne e do espírito de Gálatas, senão o fortalecimento de um ou de outro. Nós nascemos, em regra, fora de lares cristãos. Assim aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você. E você, por toda a tua vida, você viveu fazendo aquilo que todo mundo faz, agindo como todo mundo age. E um dia você encontra a Cristo. Quando você encontra a Cristo, aquelas coisas do passado, elas não morreram. Elas continuam ativas no seu coração. Mas, pastor, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Fez novo no mundo espiritual, mas no seu mundo natural você continua mentindo. Continua se irando. Continua falando mal das pessoas, continua desconfiando de Deus, não tendo fé. É um processo. E o que acontece é que a tua carne, ela está sarada. E o teu espírito acabou de nascer. Ele apanha, e ele apanha, e ele apanha. E conforme você vai aprendendo da palavra, o que acontece é que o teu espírito, ele vai crescendo numa medida muito mais rápida que a carne, graças a Deus. E aí chega um momento em que o teu espírito, ele suplanta a carne. E ao suplantar a carne, o que acontece é que você vence. Você pode tomar uma decisão: eu vou rejeitar a manifestação da ira e eu vou decidir cobri-la com amor. O terceiro passo, primeiro, soberania de Deus, segundo, o amor. Terceiro, é preciso aprender a perdoar como Deus nos tem perdoado. E aí você tem que começar a colocar a palavra em prática. Plática, prática. O texto bíblico que mais nos ajuda a praticar o perdão é a parábola do servo. Mateus 18, 21 a 35. Vamos lá. Começando da Rosângela, três versículos cada. Eu estou na sequência também. Mateus 18, do verso 21 ao 35.
Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até sete vezes, mas 70 vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos.
Benízia?
E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. E então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: se paciente comigo, tudo te pagarei.
Luísa?
E o senhor daquele servo, compadecido-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: se paciente comigo, te pagarei.
E ele, verso 30, ele, entretanto, não quis antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, e entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu servo como também eu te compadeci de ti? Rosângela, 34, 35.
Indignando-se o senhor, entregou os recursos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão.
Jesus contou a parábola como resposta à pergunta de Pedro no verso 21, que foi: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão? Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? até 7 vezes, que significa perdoar tantas vezes quanto ele pecar, e sabemos bem quantas vezes a pessoa peca contra nós. É a partir disso que Jesus conta a parábola do servo implacável. No entanto, a história não deixa claro quantas vezes temos de perdoar. Todavia, mostra claramente a base para perdoarmos uns aos outros. A parábola conta que o servo de um rei lhe devia 10 mil talentos. Um talento valia aproximadamente 6 mil denários. Cada denário era o trabalho de um trabalhador braçal de um dia. Deixando a matemática de lado, o servo devia o equivalente a 200 mil anos de salários de um trabalhador comum, algo equivalente a 36 a 48 bilhões de reais no atual mercado de trabalho. 35, 40 bilhões de reais. Jesus costumava usar hipérboles. O que é uma hipérbole? Hipérbole é você usar uma figura de linguagem para representar algo de uma forma exagerada, para enfatizar um ensino, e foi o que ele fez aqui. O servo de um rei jamais acumularia tal dívida, mas iremos ver por que Jesus usou uma quantia tão grande de dinheiro. O servo implorou que o rei tivesse paciência e desse tempo para ele pagar o que devia, o que é impossível. 200 mil anos de trabalho, impossível. O rei então ficou com pena do servo e perdoou a dívida. Ao se retirar da presença do rei, o servo encontrou um colega que lhe devia 100 denários. Pega um trabalho de uma faxineira, vai. Não é isso, mas 100 reais. 100 vezes 100? 100 vezes 100?
Mil.
R$1.000. R$1.000. O segundo servo também implorou paciência, mas o servo que acabara de ter uma dívida perdoada de no mínimo 30 bilhões de reais, se recusou a perdoar aquele que devia 1.000 reais e jogou ele na prisão. A chave da parábola está no enorme diferença entre as duas dívidas, 36 bilhões e 1.000 reais. Para os discípulos que ouviram a parábola diretamente de Jesus, os 1.000 reais causariam mais impacto porque representava meses de trabalho. A primeira soma de dinheiro representa nossa dívida moral e espiritual com Deus. Quanto você deve para Deus? É um número de referência. Por que que eu devo perdoar o meu irmão que me deve 1.000 reais? Será que eu tenho que não perdoá-lo? Quando você passa, partindo da soberania de Deus, pensa em Deus, e sabe que você deve muito mais a Ele, a condição lógica é que você age de uma maneira que eu vou perdoar, eu fui perdoado por muito mais. Não importa o quanto sejamos íntegros e espirituais, nossa dívida perante Deus, ela é enorme. O estrago que nossos pecados causam à glória de Deus não é determinado pela severidade do erro, e sim contra quem nós pecamos. O seu pecado não é contra o fisco, quando você deixa de pagar imposto. O seu pecado não é contra o seu cônjuge, quando você dá um safanão. O pecado não é contra o seu irmão, quando você xinga ele no trânsito. O seu pecado é contra Deus. O estrago que nossos pecados causam à glória de Deus não é determinado pela severidade do erro, mas pelo valor da glória do Senhor. Se eu derramar uma tinta escura num tapete que você quebrou, comprou num brechó qualquer, foi mal. Um tapete normal, comum, foi lá no Leroy, comprou um tapete, gastou 200 reais, 300 reais. Você foi lá e derramou, sei lá, um copo de vinho, derramou um tinta, é perdoável. Pô, você vai ficar chateado. Mas se você gastou uma grana num tapete persa, 10 mil reais, ou é uma coisa que veio de um parente seu que já faleceu, aquela pessoa deu aquele bibelô para você, aquele mimo para você, antes de morrer, e a pessoa, ela vai e quebra, qual é o preço disso? meu ato é o mesmo. A tinta sobre o tapete é a mesma, porém existe uma enorme diferença entre o preço dos tapetes. O tamanho do estrago não é determinado pelo tamanho das manchas, e sim pelos valores de cada tapete. O preço do teu pecado não é o preço do que você cometeu, é contra quem você cometeu. Contra Deus, contra o Altíssimo, contra o sangue do Cordeiro. O sangue que é derramado para cobrir uma multidão de pecados que você simplesmente cospe em cima. Tem pessoas que eu aconselho, eu falo, você pecou de novo, você cuspiu em cima da cruz. É algo duro de falar e duro de ouvir, mas é a realidade. Os meus pequenos pecados, ou os meus grandes pecados, são uma afronta ao sacrifício de Cristo na cruz. É assim que temos que avaliar o nosso pecado contra Deus. Cada pecado que cometemos, não importa seu valor aos nossos olhos, é uma agressão à glória infinita de Deus. Mesmo que um tapete custe milhões de reais, a quantia não é nada comparada à glória de Deus. Portanto, nós estamos representados com um servo que devia 10 mil talentos. Jamais conseguiremos pagar a nossa dívida com Deus. Não a cesta básica, o dízimo, a obediência, a frequência na igreja, não importa. Nada disso resolve a nossa conta com Deus. Voltemos à parábola. O que aconteceu com os bilhões de reais que o primeiro servo devia? O rei simplesmente esqueceu a história toda? Não! Não houve prejuízo financeiro? Claro que houve! No momento em que o rei perdoou a dívida, seu patrimônio, ele sofreu uma redução de aproximadamente 40 bilhões de reais. O rei pagou um alto preço para perdoar a dívida do servo. Da mesma forma, Deus pagou um alto preço ao nos perdoar. Custou-lhe a morte do seu próprio filho. Não há como avaliar o preço dessa morte, contudo Deus o pagou para que fôssemos perdoados da vida, da dívida enorme que tínhamos contra Ele. Aquela música que nós cantamos, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu não estou diminuindo a seriedade das mágoas que você tem passado, das tristezas que você tem sofrido. Na parábola, os 1.000 reais eram muito mais do que uma vaquinha feita no trabalho. Representavam meses de salário. E os erros que sofremos podem ter sido mais sérios que um menosprezo qualquer. Podem ter causado grandes prejuízos, mas em comparação com o prejuízo que você e eu causamos à glória de Deus, isso não é nada. A base para perdoarmos os outros é então o perdão de Deus e não o preço do que nós sofremos. Devemos perdoar porque fomos perdoados. No entanto, quando entendermos quanto devemos a Deus, porque continuamos a pecar contra Ele, conseguiremos lhe dizer: Senhor Deus, fui bastante magoado. Sou o devedor de 10 mil talentos. O pecado dessa pessoa não é nada em comparação ao pecado com o Senhor. Mas como o Senhor me perdoou, eu também vou perdoar. Eu não estou dizendo que uma oração desse tipo, mesmo feita com sinceridade, vai fazer assim, ó. Não vai. Não é mágica, mas é um exercício. Porque a nossa carne, ela não desiste facilmente. Ela vai continuar lutando, vai querer continuar trazendo a amargura de volta, trazendo à memória aquilo que foi acontecido. Todavia, a atitude revelada na oração oferece-nos uma arma com a qual podemos matar a ira. Ao concluirmos esse segundo capítulo da ira, eu sei que muitas pessoas ficaram incomodadas. Porque ao falar dessas situações, muitas delas vieram à tona no coração de pessoas. E as pessoas talvez passem o domingo amargurado. Talvez alguns pensem, ele não conhece a minha vida. se conhecesse, ele não seria tão bonzinho assim. Gostaria de afirmar que o propósito desse estudo não é lidar com as várias questões que desencadeiam nossa ira. E certamente não ensino que nós devemos ser cristãos capachos, permitindo que todo mundo nos esmague ou tire proveito de nós. Há momentos em que temos que defender o que é certo e justo. Contudo, não devemos pecar durante esse processo. E é isso que nós estamos falando. Meu objetivo nesses dois encontros que nós tivemos, primeiro sobre ira, depois sobre as filhas da ira, é falar que ira é pecado. Ao enfatizar o pecado da ira, não estou menosprezando o pecado dos ofensores. Entretanto, um antigo provérbio ensina: um erro não conserta outro erro. O pecado da outra pessoa não conserta ou justifica a nossa ira. Ou como Tiago afirmou, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu sofro constrangimento, aborrecimento e frustração por causa das atitudes de outras pessoas. E eu fico com ira. Eu, Paulo, fico com ira. Você também fica com ira. E embora existam muitas injustiças que pareçam merecer a nossa ira, não devemos usá-la como desculpa para encobrir o pecado da ira que muitas vezes surge em nossos corações e que possivelmente se transforma em palavras e atitudes. Para lidar com a ira, para lidar com as filhas da ira, três passos. Primeiro, entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Nada escapa do seu comando. Segundo, peça a Deus para você aprender a agir com amor. Aja com amor. O amor, ele encobre a multidão dos pecados. Mas é difícil, porque a dor, ela dói. O sofrimento nos faz ficar amargurados. Então é a hora de você curvar os seus joelhos e pedir que Deus o encha da sua graça e do seu amor, para que você possa agir não como o credor incompassivo, que devendo 10 mil talentos não perdoa 1.000 reais, mas que porque você foi perdoado também perdoa. Senhor Deus, queremos louvar, adorar e bendizer o Senhor, porque o Senhor nos perdoa independente do nosso perdão. Se o nosso perdão ele fosse alicerçado ou dependesse, se o seu perdão dependesse do nosso perdão, nós estaríamos condenados. Mas o teu perdão, assim como o teu amor, é incondicional. Por isso, Pai querido, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, que aprendamos a reconhecer a tua soberania, que nós aprendamos a agir com amor, e quando nos faltar forças para isso, que nós possamos pedir que o Senhor nos encha do seu amor, para que nós possamos perdoar como o Senhor nos perdoou. Abençoa a sua vida com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.